Tempo para ceder espaço a um momento de literacia em saúde para falar de automedicação e os seus riscos. Numa altura em que as viroses pairam no ar, é muito frequente a maioria de nós procurar medicamentos que vamos tendo por casa ou, em vez de consultar um médico, buscar medicação numa farmácia. Mas há determinados cuidados que são necessários a ter em conta se pensarmos nos efeitos adversos que a automedicação pode causar, sobretudo em pessoas que fazem medicação diversa para diferentes patologias em que a mistura de medicamentos pode ser prejudicial. A automedicação é, de facto, um grave problema de saúde pública em Portugal e nós, por cá, procuramos abordar o tema com o médico, deixando alguns alertas e conselhos. Uma entrevista ao médico Carlos Ferreira, da Unidade de Saúde Familiar de São Brás, em Barcelinhos.
Ponto de encontro, do meio-dia às duas.
Estamos aqui para falar do tema da medicação. Já sabemos que a maior parte das pessoas, sobretudo os utentes mais idosos, é quem tem uma grande quantidade de medicamentos a tomar diariamente. Mas, genericamente, ouvimos falar, por exemplo, os portugueses têm muito hábito de se medicar e automedicar. Há aqui uma série de conselhos e, enquanto médico, alertas a deixar.
Sim, primeiro deve-se evitar a automedicação, porque ao automedicar-se a pessoa não conhece os efeitos laterais do medicamento e isso vai levar a que possa haver efeitos adversos que a pessoa não sabe que os pode vir a ter. Então é preferível sempre medicar sob prescrição médica, nunca automedicar-se.
A mim faz-me alguma confusão quando nos chegam estudos, relatórios, enfim, que pelos portugueses consomem muitos antibióticos.
Sim.
Faz-me alguma confusão porque os antibióticos pressupõem-se uma receita. Como é que se consegue ter acesso a antibióticos ou então a um consumo excessivo de antibióticos se ele é prescrito pelo médico?
Porque nem sempre é assim, ou seja, há muitos utentes que recorrem, agora penso que menos, mas houve alturas em que se recorria à farmácia e se tinha um antibiótico sem a receita médica. Penso que isso hoje em dia é uma prática que está a acabar e, portanto, é importante que as pessoas tenham consciência mesmo disso, que não devem tomar antibióticos sem prescrição médica, essa prescrição deve ser racional. Também há uma pressão grande mais sobre os médicos. Os médicos também têm que ter essa consciência de passar antibióticos de uma forma criteriosa e não, se a pessoa não tiver indicação para tal.
Muitos de nós utentes, por vezes, quando nos sentimos doentes, queremos que o antibiótico é que é a única solução, mas não é.
Não, de todo, claro que não. Os antibióticos devem ser prescritos de uma forma muito criteriosa, o doente deve ser avaliado e, felizmente, na grande maioria das vezes, no caso agora do inverno e das infecções respiratórias, não é necessário um antibiótico. A maioria das infecções são víricas e acabam por ter um tempo autolimitado de duração e passar sem necessidade de recorrer à antibioterapia.
Todos nós temos sempre lá em casa um Profeno, um Benuron e, nestes casos, há também um abuso ou quando é que podemos, neste caso, automedicar-nos sem ir ao médico?
Há um abuso, claramente, sobretudo do ibuprofeno, que é o conhecido Brufeno. Isso é um abuso que trata-se de um anti-inflamatório, que tem efeitos laterais também grandes, sobretudo nos idosos, por causa de interações medicamentosas. De qualquer das formas, se por indicação do médico de ter esse medicamento em casa, as pessoas podem fazê-lo em períodos curtos, 2-3 dias, quando febre ou quando alguma dor, numa fase inicial de uma doença. Se 2-3 dias após a dor ou o motivo do Brufeno continuar a persistir, a pessoa deve ser avaliada pelo seu médico assistente.
E no caso do Benuron?
O Benuron é um medicamento mais seguro. De qualquer das formas, deve também ser prescrito e tomado de forma cautelosa, sempre sob orientação médica.
Basicamente, quando temos febre, não é?
Sim, febre ou alguma dor.
E vamos então recair nesta atenção sobre os idosos, sobretudo. Acredito que para muitos, com tanto medicamento, acabem por fazer ou alguma confusão das horas em que tomar. Como é que se consegue controlar tudo isto? Porque vocês, naturalmente, não conseguem estar em casa todos.
Claro. Primeiro, é fundamental que haja uma consciência do idoso que deve ter a tomar a medicação de forma rigorosa, tal e qual como é prescrita pelo médico. Muitas vezes no idoso isso é difícil e aí é importante o cumprimento familiar, é importante que a família, os filhos ou pessoas mais próximas que ajudem também nesse cumprimento. Nós, enquanto médicos, tentamos ver pelo número de caixas e de comprimidos que cada caixa tem, se passando determinado tempo, se a medicação foi ou não cumprida. Se a pessoa pede mais ou pede menos, é porque não está a ver a toma de forma rigorosa. Essa é uma pequena estratégia que nós temos. Eu, pessoalmente, também gosto que os meus utentes tragam sempre as caixas dos medicamentos, porque visualmente é mais fácil dizer, apontar e dizer qual é o que toma e quantas vezes toma. Porque pelo nome, muitas vezes, com os idosos, é mais difícil. E sim, no caso do idoso, é fundamental que haja uma toma, como toda a gente, mas no idoso ainda mais, por causa do risco de interação aos medicamentos, medicados e porque são polimedicados, muitas das vezes, que a toma seja correta, tal e qual como é prescrito. O número das horas, o número de tomas, etc.
Tem que haver aqui uma grande confiança, porque às vezes, admito que já ouvi conversas nas salas de espera, em que comentários do género, pois o doutor passou-me este determinado médico, mas eu dava-me banheira com aquele, olha, e voltei àquele.
Se acontecer, e a pessoa pode, claramente, não se dar bem com um novo medicamento, não deve voltar ao anterior sem informar o seu médico assistente. Portanto, deve ser sempre tentar voltar a falar com ele, explicar que não se sentiu bem com aquele medicamento e tentar perceber o que é que aconteceu, ou se é mesmo um efeito lateral do medicamento, ou se é uma falha terapêutica, se foi uma prescrição feita de forma errada, e às vezes pode acontecer, e se acontecer, fazer uma revisão. Isso é sempre fundamental. Portanto, a conversação é o mais importante.
Como é que um médico de família consegue, de acordo com 1.001 utentes que vocês têm, saber qual o melhor medicamento que se adequa àquela pessoa, e ainda mais quando existe esta relação com outros medicamentos?
Tentar perceber aquilo que a pessoa se queixa, qual é que é a doença subjacente a essa queixa, conhecer a pessoa com a sua lista de medicamentos, ter isso muito organizado e, perante isso, prescrever. Se for uma prescrição muito criteriosa, a possibilidade de efeitos laterais e de reações adversas é menor. Mesmo assim, pode acontecer. Se acontecer, tem que haver uma revisão. Nunca uma automedicação ou um abandono da medicação sem conhecimento por parte do médico. Isso nunca.
Às vezes põe-nos a pensar, como é que os médicos conseguem saber de tantos medicamentos? É uma profissão contínua em que todos os dias chegam medicamentos novos.
Chegam medicamentos novos que obrigam ao estudo e que obrigam a conhecer o medicamento e perceber quais são os efeitos laterais mais vezes associados a esses medicamentos. E, portanto, e avisar também muitas das vezes o utente. Ou seja, quando prescrevemos um determinado medicamento que tem uma reação adversa relativamente comum, nós avisarmos que pode acontecer aquilo, que se acontecer aquilo deve parar, ou se a alteração for passageira que vai passar. Portanto, avisar o utente e ele estar alerta que se isso acontecer já sabe que é normal.
É frequente, por exemplo, às vezes quando damos entrada numa urgência ou vamos a uma determinada consulta que é diferente do habitual, que não do médico de família, perguntar se é alérgico a algo ou, por exemplo, se é alérgico ao antibiótico ou à penicilina. A maior parte das pessoas nunca fez um teste a isto. Portanto, que tipo de atenção é que tem que ter ao tipo de medicamentos que vai tomar?
A pergunta é sempre se, aos medicamentos que já fez, se tem uma alergia. E logo a partir desse deve ser evitado. Agora, se não conhece a alergia, se é uma alergia que pode ser não conhecida, aí nós não podemos adivinhar, não temos como saber. Não há testes a fazer, não se devem fazer. Devemos é dizer, perante qualquer efeito lateral, dirige-se novamente ao seu médico, muitas vezes até ao enfermeiro ou ao farmacêutico também da pessoa, que podem dizer se essa pode ser uma reação adversa ou não a esse medicamento, ou uma alergia neste caso.
Porque a maior parte dos idosos, e se calhar a maior parte dos portugueses, não tem o hábito comum de ler a informação que vem com o medicamento.
Claro. Sim, é verdade, não têm esse hábito.
Se calhar aqueles que leem também logo de seguida identificam-se com todos os efeitos.
Sim, esse é o chamado efeito placebo, ou seja, a pessoa lê e fica logo sugestionada a ter aquele efeito adverso. Então é preciso, as pessoas, se não se sentem bem com um determinado medicamento, podem e devem ler a bula e perceber se isso pode ser um efeito lateral dessa medicação. De qualquer das formas, devem sempre no final dirigir-se ao seu médico assistente, neste caso o médico prescritor, e perguntar se esse é ou não um efeito adverso da medicação.
Quais são as principais reações secundárias?
Podem ser muito variadas, é impossível nomear uma lista, sim.
Sim,
as mais frequentes é, perante um antihipertensor, ou seja, a pessoa que tem a tensão alta toma um antihipertensor, pode acontecer uma quebra de tensão, é importante estar alerta para isso. Mesma coisa num medicamento para diabetes, ou seja, que a sua função é diminuir a glicemia, o açúcar no sangue, pode acontecer uma quebra de açúcar, uma hipoglicemia, são exemplos frequentes e que podem acontecer. E quer estar atentos.
Muito bem, então, enquanto médico, deixar aqui uma mensagem generalizada aos utentes: sempre confiarem no seu médico e qualquer dúvida esclarecer tudo.
Sim, essa é a mensagem. Nunca automedicarem-se. Quando em consulta, explicar sempre quais os medicamentos todos que estão a fazer, inclusivamente muitas vezes suplementos dietéticos, medicação de erva que não são sujeitos à receita médica, avisar o médico de que estão a tomar algumas dessas coisas e confiar na prescrição médica. Se algo não estiver bem, voltar a falar para se fazer uma revisão terapêutica.
E os medicamentos que estão lá em casa que vão ficando encostados numa caixa?
Saber para que são. Ou seja, há medicamentos que as pessoas podem ter em casa, nomeadamente o paracetamol, o Benuron, mas perceber quais é que são as utilizações dessa medicação, para não tomar sem razão para tal.
O ideal será sempre escrever.
Sim, sempre escrever. É uma boa estratégia, claro.
recomendações no que diz respeito à medicação, conselhos e cuidados a ter que passam sempre por uma ida ao médico quando se trata de tomar medicação. Numa altura em que as constipações e gripes estão em alta, aumenta também o consumo de medicamentos e, segundo dados da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, os portugueses estão a comprar cada vez mais medicamentos não sujeitos a prescrição médica. Nunca se gastou tanto com automedicação, no entanto, muitas vezes são esquecidos os efeitos secundários que podem surgir sem uma consulta do médico de família que conhece o histórico do utente e a interação de determinado medicamento com outro de toma regular. Assim é o Ponto de Encontro, programa em início de tarde com a Rádio Barcelos neste espaço de informação e entretenimento em jeito de serviço público.